Alô você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Estamos mais uma vez aqui fazendo o Hugging Money Cast. Aqui a gente está aqui com Rogério Lobo e Diogo Augusto Gomes, da Honeymang Editora, produtora de vários jogos independentes fora do circuito mainstream, para usar uma palavra que você, anglicista safado, gosta de usar, que está nos ouvindo. Hoje a gente vai falar de Katana Ra, um RPG de um futuro cyberpunk com a temática toda própria que a Honeymang está em processo de feitoria para lançar em breve. E para isso a gente trouxe aqui novamente o Rogério Lobo, né, o manda-chuva da Honeymang, e o Diogo Augusto Gomes, diretor de tradução da Honeymang. Senhoras e senhores, boa noite.
Boa noite, gente. A
nesse
gente
momento
comanda de assalto. A gente comanda de assalto.
Tudo bem, tudo bem, tudo bem.
Vamos mudar de OcioCast pra Honeymang Cast. Agora.
aquele meme com o Pernalonga. Nosso, nosso podcast.
É nosso cast. Como a gente já falou em dois programas atrás, né? Esse livro, a sondagem do Lobo nos grupos de RPG no Facebook, foi o motivo que me fez conhecer a pessoa dele e fazer os programas que a gente fez aí, a participação do Lobo e os bate-papos, WhatsApps e Telegrams afins. E eu queria, depois que você jogou aquele verde para colher maduro, que você contou no OcioCast 55, perdão, junto com o Gonçalves, e esse daí também, foi o mesmo esquema? Você gostou da capa, Lobo? Confirmando o toque do Lobo de aprovar a primeira capa.
Não, o pior é que, tipo, eu fui, peguei, né, olhei a capa, falei, puta, da hora, eu tava já atrás de um jogo cyberpunk que fazia mó cota. Aí eu falei, pô, gostei da capa. Fui lá no site, li, falei, pô, gostei, pá, bacana. Falei, vamos por meios escusos achar o PDF. Não achei.
Meios escusos é ótimo.
Eu não tenho dinheiro pra ficar pagando PDF gringo, vai.
Sim.
Só salagrado, é. Vai. Não dá.
Você que é ouvinte aqui do OcioCast, recomendo muito D&D Bookshare no Telegram, que o pessoal, além de D&D, compartilhou outras paradas lá, ou então o Amber 1 também, o pessoal compartilha bastante coisa lá. Para você que está querendo fazer uma sondagem para a sua editora, adquirir o PDF.
Não, aí eu catei, peguei o site, tá ligado? Mandei pro Diogo, mano. Falei, e aí, mano, o que você acha? Aí ele pirou, né, mano? Falou, ah, mano, a gente precisa de um cyberpunk. Falei, beleza, então, bora. Cara, fui lá, conversei com o cara, a gente ajeitou o contrato e foi, mano. Assim, ó.
Foi bem rápido.
Vou compartilhar aqui a tela com o ouvinte. Essa é a capinha que atiçou os olhinhos editoriais de Rogério Lobo. Tá aí para você, da transmissão. Tá aí a nossa samurai urbana aí com a sua pistolinha. Samurai urbano é um conceito Shadowrun, né?
Eu acho que foi ele que deu esse nome, mas naquele Neuromancer...
É, porque tinha um suplemento até a Ed Ouro lançou, inclusive, um suplemento aqui para Shadowrun em 90 e pouco, Samurai, que era manual do Samurai Urbano.
Ah, sim.
Isso.
Mas eu acho que, assim, o conceito da coisa do Samurai Urbano veio já do Neuromancer, né? Que já tinha aqueles personagens que eram samurais e estavam na cidade, o quê? Juntar as duas coisas.
Sim, o Neuromancer ou Neuromante, depende do seu falar, né? Do seu anglicismo, né? O Neuromante é a primeira obra da trilogia do Trambolhão, do William Gibson, que é a obra que dizem que é o pai do cyberpunk, que é um gênero literário que falhou miseravelmente em panfletar contra o neoliberalismo. Né? Então vamos, né? Vamos botar os pingos nos is aqui. Então, segundo o livro do Neuromante, acha Mona Lisa Overdrive, né? e contagem zero, né? É o terceiro, né?
Exatamente.
Isso, então esses três aí, eu acho que tem a Leia ou alguma outra editora brasileira nova dessas aí, lançou.
Relançou.
Darkside Books ou Leia, uma coisa dessa assim. Tá bonito, tá bem feito. Minha implicância é só com o título gringo. Para mim é Neuromante, mas tudo bem. Então, aí você viu
tranquilamente, né?
É, pô, eu não li essas versões, tá trambolhão mesmo ou tá...
Sprawl. Trilogia Sprawl.
Sprawl é o caralho. Pô, trambolhão, pô. Tinha
que ser trilogia favela, pô, é isso aí.
Não, mas trilogia trambolhão, né? Porque o Sprawl é trambolhão, né? Trambolhão é o quê? Aquele prédio gigante no meio do nada. E justamente a cidade é bem isso. É tipo o prédio da oligarquia que gere a cidade no centro de tudo e aquelas três, quatro cidades juntas tudo ao mesmo tempo, né? Então, voltando ao Tanahaka, o nosso foco, aí tu chegou e viu, gostou, entrou em contato com os caras e foi tranquilinho.
Foi suave. Mano, foi muito rápido. Foi que nem mais ou menos do Sigmata, que é outro que a gente pode dizer assim, que é meio cyberpunk que a gente tem. Mas como o Sigmata, você tem que colocar uma aspas um pouco grande para falar que ele é cyberpunk, porque ele passa nos anos 80, então eu falei, é melhor correr atrás de um cyberpunk mesmo, né? Aí acabou caindo o Katanaha, né? No colo.
Porque o lance é o seguinte, o cyberpunk e uma obra de ficção rolada nos anos 80, elas meio que se convergem, principalmente o Sigmata, que eu já falei no momento do lançamento com você, que ele me lembrava, pela sinopse, me lembrava Day Live. Day Live, que é um livro, um filme de ficção, né? Eu não vou lembrar agora o autor, e me lembrou muito Day Live.
João Carpenter.
João Carpenteiro, grande diretor. Um abraço pro pessoal do podcast aí, que o podcast original, né? Não é aquela maluquice do Hermes e Renato, não. Podcast original da galera do TheDarkOne.com. E eles chamam também de João Carpenteiro. Um abraço para eles aí, meus colegas de copo. Então, para além da capa e da negociação breve, o que o Katanaha vai trazer de novidade, seja de cenário, seja de jogatina, né? De regragem, né? Para o neófito ou para o cara já cascudo que nem eu? O que ele traz de novo assim para chamar atenção para essa obra?
Aí é com você, Diogo.
Posso? Então, o Katanaha, ele usa um sistema que ele é muito similar ao do Cyberpunk Red, ou Cyberpunk 2020, né? Inclusive, o autor do Sprawlhunter é um dos coautores do Cyberpunk Red, que é o Jay Parker, né? Jay Parker. Ele é um dos coautores. Então, assim, o sistema é um pouco similar. Ele usa dois dados quando você vai fazer a rolagem. Um dado tem que ser de cores diferentes, né? E aí, um dado é o teste e o outro é o resultado. Às vezes, mesmo passando no teste, você pode ter um resultado inferior. Então, isso é uma mecânica interessante. Então, um exemplo aqui que ele dá lá no dano. Você rola o dano, passou no teste, acertou o ataque. Você vai rolar para você ver numa tabelinha, que é bem simples, né? Quando fala tabela, a galera já vem Tagmar na cabeça, com aquelas... Mas não, é uma tabela...
Olha, Master!
É tipo isso, assim. E aí você vai ver, por exemplo, pode dar por exemplo, morte automática... Pode dar, sei lá, um efeito, tipo, decepar um braço. Então tem essas... E também funciona para as perícias mais comuns, que não sejam de combate. E o cenário do Katanaha é um pouco confuso de explicar, mas assim, ele é tipo um Japão feudal que avançou muito no tempo. Porém, não é na Terra. Essa é uma grande questão. Usa todas
as tecnologias. Então é tipo um Gintama alienígena.
Porra, isso. E aí, cara, você tem uma linha de tempo, os acontecimentos, aí tem aquela coisa bem do samurai urbano, aí tem uma... Só que assim, o Katanaha pode parecer uma crítica, e é. Mas assim, ele tentou atirar muito por tudo que é lado. Então assim, tem Oni, que são os demônios e da mitologia japonesa, tem os yokai, tem alienígena em forma de golfinho, tem alienígena em forma de batata. E é sério, não tô inventando, não tô inventando, não é exagero. É, tem um alienígena em forma de golfinho e em forma de batata. E aí tem as fazendas dos alienígenas batatas, e a galera sequestra as batatas porque tá morrendo de fome. E assim, é uma doideira. Tipo assim, dá, se você quiser misturar tudo, talvez fuja um pouco do escopo do cyberpunk do que o público está um pouco acostumado. É aquela coisa, né, cidade suja. Ah, não, vai misturar, vai ficar tipo uma espécie de, sei lá, D&D muito louco. Mas se você...
Não, é um Shadowrun, né? É tipo Shadowrun. Shadowrun tem essa pegada mística aí de envolver magia também, sim, num cenário futurista cyberpunk.
Mas, cara, você imagina um golfinho. Olha só, o grupo pode ser um golfinho alienígena, um tubérculo, um samurai com espada laser e um yokai. Aí é bem assim, né? Bem exótico. Né?
Ele trabalha, eclético, ninguém pode acusar de que não é, né? É bem eclético.
Justamente. Então ele tem toda essa questão aí que é bem interessante, e o cenário é bem diverso, e ele tem uma questão que os atributos todos, eles usam as palavras em japonês. Então você não tem a força, tem o taikaku, você não tem a saúde, você tem o kokoro. Sacou? Então, aí você tem que lidar com inglês, com português, com japonês.
Kokoro, que não é uma palavra japonesa, japonização do coração estadunidense lá, em inglês e tal, né? Porque eles têm outra palavra para coração, além de kokoro. Só que a molecada usou kokoro tanto que virou kokoro.
Justamente. Então você tem toda essa questão de ele misturar os atributos em japonês com a jogada. Assim, é uma experiência.
E pelo que a gente vê, né? Se diferente de outros lugares, né? Você vê o Katana-ha tem uma certa defesa da sua língua original, vamos botar assim, da língua inspirada no sistema e tal. Então, se ele inspira em japonês, não, eu vou chamar essa porra aqui de japonês, e tem que ser assim, né? Aí justifica todo o processo de manutenção daquela terminologia para o português, né? Você pode traduzir outras coisas e tal, aí faz um certo sentido. Agora quando não, eu falo,
Não, pode
falar.
Pode concluir. Que eu ia falar, acho que a gente ia falar a mesma coisa.
Não, porque, por exemplo, é diferente, por exemplo, da Devir não traduzir a sigla de força do GURPS, né? Botar de ST. Ah, é força ST. Pô, não é ST, caralho. Eu tô vendo que é força. Você chama de FC cedilha, FR, F a puta que pariu que foi. Igual eu fiz no Sujip. Eu botei a primeira e a terceira letra. Foda-se, é a primeira e a terceira. E porra, é health o nome do bagulho, entendeu? É health, é saúde, pô, né? Vigor, a puta que pariu que seja, vitalidade, entendeu? Então, mas não tem motivo de você manter essa coisa lá. Mas aqui tem, é uma coisa incrustada na parada e é assim que chama. Então faz todo sentido lógico você fazer uma manutenção da estética, né?
Isso. Porque foi uma escolha artística do autor. Ele escolheu o estrangeirismo até na língua original. Né? A língua original do texto era em inglês. Então ele escolheu a palavra em japonês, já é estrangeiro para ele. Né? É isso que eu
concordo
plenamente nisso. Assim. Às vezes eu assim, no meio aqui de tradutor e tal, às vezes tem umas políticas muito estranhas de subestimar muito a inteligência do leitor. Ah, não vamos não porque ele não vai entender, não vamos não porque não isso. Pô, mas, gente, pelo amor de Deus, traduz tudo.
Um beijo para Blades in the Dark.
Fala esse sistema novo. Cara, eu detesto esse sistema, bicho.
Cara, eu me senti o passarinho no ninho com a mamãe, passarinho, leia-se o escritor do livro, regurgitando o livro na minha goela. Foi essa a minha sensação ao ler Blades in the Dark, fazer laboratório pro Bala. Que o cara falou, não, você tem que... Não tá perdendo porra nenhuma. Já fala.
É muito ruim, bicho. Muito ruim.
Muito ruim. Cara, editorialmente falando, é muito ruim.
Você pega um PBTA, você pega tudo de maneiro que tem no PBTA, que é essa liberdade de você fazer, você tira, é o Blades in the Dark. E bota um monte de relógio. relógio pintando. Cara, tem uma parada do Blaze in the Dark que é assim: você tem um relógio de alguma coisa. Aí quando o relógio anda um passo dentro da hora lá, você gera mais um relógio. Aí depois que esse relógio acaba, gera mais um relógio, que aí depois você anda mais um passo no primeiro relógio, e aí depois você gera mais um. No final você tem um porradeiro de relógio na mesa, assim. Você, cara, o que eu faço com isso tudo, bicho? Não, tá doido.
É o cronômetro de interpretação de papéis, não é o RPG, não é o JP, é o cronômetro de interpretação de papéis. Agora, livros ruins à parte, Lobo, assim, como é que eu vou perguntar pra você essa porra? Eu ouvi você falando que já tá em processo adiantado de feitoria na Rugman. O quão você pode revelar para os ouvintes do OssoCast, vulgo Rugman Cast, a porcentagem de conclusão dos trabalhos de lançamento do Katana Ra?
Tá o quê? Os 70% pronto já, Diogo?
Falta só falta diagramação. Todo já foi revisado.
Só diagramação.
Traduzido, revisado, revisado. E agora está em processo de diagramação, que acho que dura aí uns 10, 15 dias para fazer.
Lembrando que ele está jogando essa para o diagramador, que não é ele. Ele é o tradutor. Ah, não, o diagramador vai jogar isso daí 10 dias, tá trazendo para a gente aí, para a gente fazer a revisão final. Até só um beijo para você que é diagramador da Rugman.
É que é assim, para todo mundo entender, a Rugman agora tem quatro profissionais. Tem eu, o Diogo, o Gabriel e a Stephanie. E esses dois últimos, quem comanda é o Diogo, entendeu? Eu não tenho nada a ver com eles.
Ele nem sabe quem é, você aparece na rua.
Acumulação de função. Acumulação de função, senhora. Ócio Cash denúncia. Acumulação de funções na Honey Money. O cara que é tradutor também é diretor de arte da parada.
Não, detalhe. Eu que inventei esses dois. Na verdade, essas pessoas não existem. Sou eu. Mentira, não é sacanagem.
as duas outras personalidades.
O PJ do jogo, tá, cai na minha conta. É tudo caô. O PJ cai tudo na minha conta.
É que na verdade tem mais uma pessoa que, junto comigo, ela fecha as licenças da Ruby, entendeu? Então a gente somos em dois para fechar a licença e três para produzir. Então, o que acontece? O esquema que o Diogo fez, cara, é perfeito. Cara, é uma máquina, assim, perfeita.
Tá azeitada, né?
Mano, o bagulho tá com graxa até o talo, tá ligado? Pra funcionar. O bagulho tá liso. Por quê? Ele começou o Katana Ra, ele foi traduzindo, ele acabou a tradução, ele já mandou pro Gabriel e falou, mano, revisa. Nisso, ele já catou o Ryutama, já começou a traduzir, ele já terminou de traduzir, o Gabriel já terminou de revisar, já passou a revisão do Ryutama, já foi. Ele catou, revisou o Katana Ra e já mandou para a mina para diagramar e falou: vai, que daqui a pouco o Ryutama tá vindo. Isso. Então não para, tá ligado?
A gente está nesse processo rápido, porque a gente está um projeto aí, né? Aí é com o Rogério. A gente tá nessa correria aí, normalmente a gente dá um tempo, né? Porque é muito cansativo, assim. Pô, cara, tipo, porque assim, quando você tá traduzindo, até pra galera que é leiga e tem interesse na área,
como você tá traduzindo... Não é só sair jogando no Google Tradutor.
Você tem que emergir muito no estilo de escrita que o autor tem. Por exemplo, eu tenho meu estilo de escrita. Eu sou uma pessoa muito mais... de falar de maneira coloquial, né? Às vezes não, às vezes o autor é extremamente formal na sua escrita. Eu tenho que respeitar isso, então eu tenho que emergir. Sair de um livro para entrar em outro, você tem que ter um processo de higienização mental. Para você esquecer o que você leu anteriormente e emergir naquela nova leitura, naquela nova estilística. Né? Tudo é complicado. Infelizmente, não é só você saber o idioma que você está traduzindo. Isso ajuda pra caramba se você morou no outro país, porque tem coisas que são gírias, tem expressões idiomáticas. Isso ajuda muito se você... Porra, moto. Se você conhecer o idioma original. Agora, saber também português é, tipo, você precisa... Sério, um bom tradutor, se souber, tipo, básico de inglês e o dobro de português, já vai traduzir bem. O inverso, não. Porque você fica muito limitado, né? por incrível que pareça, o inglês ele tem palavras que têm uns sentidos muito complexos em certas expressões que o nosso idioma, infelizmente, não consegue emular. Apesar do português ser muito rico, é um idioma muito, muito foda, maravilhoso, viva a língua portuguesa. Mas a questão é que quando você pega certas coisas de sentido ali, que o inglês ele sintetiza muito em uma palavra esdrúxula, bicho, se você não souber, você vai se ferrar, vai se ferrar.
É, tem várias coisas que a gente, por exemplo, o pessoal vai falar, vamos pegar uma palavra aleatória aqui, gambling, né, uma skill, né, a habilidade do GURPS. Gambling, teve gente que fala jogo, fala isso, fala aquilo, é jogatina, é só jogatina, já tem isso no português, né? A gambling tem a trapaça, cara, você nunca jogou pôquer, não? Você nunca foi em cassino, não? Jogatina é isso daí, né? Então, tem palavras que têm correlatos. É truco, porra. Truco cachorrão e bota a carta na testa. Então, tem coisas que realmente não tem tradução direta, mas tem correlatos. E tem coisas que realmente não tem. Você fica perdido. Caralho, como é que eu vou representar essa porra aqui? É uma merda. É foda.
Então,
mas o Lobo...
Pode falar.
Ô, Lobo, que história é essa de projeto, como diria Vanderlei de Luxemburgo?
Não, então, é que acontece assim. Tá, eu e o Diogo, a gente tá... Ele tá cuidando, como ele cuida só da parte da tradução, normalmente ele vira pra mim e fala, olha esse jogo aqui, e eu vou atrás. Ou, que nem o pessoal faz, que nem fizeram hoje, um certo rapaz me mandou um jogo, tá ligado? Eu mandei pro Diogo e falei, e aí, o que você acha? Certo? Né? E a gente vai nisso. Então, mais ou menos, nosso projeto é o quê? É acertar as coisas da Rumi. Só que acontece o quê? Tem coisas que o Diogo não consegue acertar, que nem a entrega dos livros dos Azir Kala, Sigmata, Little Fears, esses Paranauê. Esses Paranauê acaba caindo nas minhas costas, que já foi resolvido e vai ser entregue em janeiro. Então, a partir de janeiro, começa os envios. E a gente está com um projeto do meio do ano de a gente começar a levar para evento. Então, a gente está correndo para ter material. Porque não adianta a gente chegar lá, que nem os Azir Kala. Tá? Os Azir Kala, quem ouvir, quem assistir, vai saber do que eu estou falando. Os Azir Kala, ele foi um erro. Aconteceu um grande erro no financiamento coletivo, que foi esse idiota que tá falar que o Strain e o Sozinho contra o Deserto Selvagem ia sair impresso, porque eles eram para ser só PDF. Mas eu
muito burro. Garanteio mor.
Eu muito burro. Falei, não, vai sair impresso. Não vai mais sair impresso. Esquece. Quem pegou no financiamento coletivo ele impresso, pegou. Não vai existir mais esse livro impresso. Então, para os eventos, a gente vai levar só os Azir Kala. Aí tem o Sigmata, o Repito Sinal, tem o Little Fears e tal. Também, Little Fears, provavelmente, quem pegou Little Fears, o básico, entre os desaparecidos, abençoados sejam essas crianças, o Campfire, que é o Contos de Acampamento, e o Good Die Bags, que eu nunca lembro como traduzir a porra do nome desse livro, velho. Eu acho que foi Saquinho de Jujuba. Não, é Good Eye Bags, é saquinho de doces, tá ligado?
Quase o Damião, saquinho quase o Damião.
É, só que acho que colocaram saquinho de jujuba na versão em português, tá ligado? Na versão nacional, eu não lembro, eu tenho que olhar. É porque o arquivo que eu tenho traduzido tá escrito bem assim, Good Eye Bags, português. Então, tipo, esses quatro que eu falei, provavelmente também não saiam mais em português. Só o... não sei, eu tô pensando ainda se o... Entre os Desaparecidos e o Abençoados Sejam Essas Crianças sai, porque eles têm regra complementar para o básico. Mas como os outros dois são só aventura, essas coisas, não esquece. Quem pegou no financiamento pegou, quem não pegou, perdeu. Entendeu? Então, tipo, a gente está nisso, a gente está ceifando o que dá para ceifar e a gente está pegando todos os livros da Rugin, pelo menos os em inglês, e já estamos marretando em cima. Então, tipo, se você parar pra pensar, cara, o Diogo, ele tá desde o Sacrifice, ele traduziu o Sacrifice, logo na sequência ele já foi pro Happy Earth Apocalypse on Earth, o cara não teve tempo nem de respirar, já pegou o Entity.
Que a gente falou aqui no programa anterior.
Do Entity, ele já foi pro Katana Ra, do Katana Ra ele não respirou, já pegou o Ryutama, ele vai pegar um outro que a gente deixa em off.
É, esse deixa off, deixa off.
Esse deixa em off.
Ele tá fazendo currículo para editora ao Círculo do Livro. É. Já tô ligado no qual é do DAG. Ele tá fazendo currículo para editora ao Círculo do Livro.
Não, mas foi mó legal, porque como eu sou programador e trabalho com web também, cara, ele me mandou o portfólio web dele, tá ligado? Ele, ô, mano, vê se tá legal aí. Eu falei, pô, tá da hora o sitezinho e tal, que não sei o quê. Aí eu comecei a olhar os livros, tá ligado? Aí tem, tipo, uns dois, três de outra editora, uns dois, três da Toca da Coruja. Aí começa, Hugi.
É, pô.
Começou só Hugi. Eu falei, nossa, velho.
Já, nossa, eu comecei a. Eu botei a mão para traduzir, já vai pro portfólio. É essa nota.
É, já tá, eu mexi no produto.
É, botei a mão pra.
Mano.
Já vi o PDF e já traduzi. É
isso. Acabou a vida do cara. Aí acontece o quê? Em janeiro vai começar os envios dos livros dos financiamentos que estão atrasados.
Exatamente.
Então a gente vai zerar essa parte. Então, janeiro, fevereiro e março, provavelmente, eu ainda vou estar atolado enviando livro. Porque o pessoal cobra, tem pessoas que cobram, isso já aconteceu, tá? Que aconteceu o quê? Eu tenho os livros agora, eu tô com quase todos os livros aqui, só falta os do Little Fears. O que aconteceu? Eu peguei o primeiro que chegou, foi o Zazirkala. Olha, mano, teve gente que apoiou só o Zazirkala. Eu vou enviar. Teve gente que não pagou o frete até hoje.
Facilitando muito a vida da editora!
E teve gente...
Não seja caloteiro, você que tá nos ouvindo, hein? Pelo amor de Deus.
Não, o pior é que não é nem caloteiro, tá ligado? Eu mandei o link lá no Catarse, o pessoal pegou, jogou nos grupos de WhatsApp o link pra todo mundo. Ó, já liberou os Azercali. Eu tendo que, tipo, apagar fogo, tá ligado? Caralho, eu quero o Strain e tal. Eu falei, não, gente, o Strain não tá com a gente ainda. Isso aqui é só pra quem pegou o Zazirkala. Aí os caras, tá, mas eu posso receber? Eu não me importo em pagar o frete depois de novo. Não, tudo bem, você quer o Zazirkala, eu te mando. Você quer o pôster?
Garantei dois, a missão.
Você quer o pôster? Não, você quer o pôster? Você quer os dados? Quer o escudo? Ah, quero. Tá bom, montava o pacote e enviava. Só que teve... uma pessoa que foi lá fazer a UE no grupo, que não recebeu o Zazirkala. Aí eu falei, mas você pagou o frete? Que frete? Aí todo mundo no grupo começou a mandar o link, tá ligado? Aí eu falei, mas você olhou o Catarse? Eu mandei o link lá no Catarse.
É não. Muito difícil trabalhar assim, né, não, Lobo?
É, aí o cara, aí a pessoa virou e falou, não, eu olhei. Aí eu, tá, aí eu chamei o cara no privado e falei, ó, mestre, tá aqui o link e tal, do frete e tal, calcula lá certinho, tal, o frete, ele vai por envio módico, né, tal, porque é só o livro. Aí ele, não, sim. beleza.
Ele não pagou.
Beleza, é isso aí, beleza.
É.
Bom, velho.
Foda-se, eu não vou pagar nada.
Aí, tá bom.
Aí fica difícil, né, trabalhar.
Não, aí você pensa, né, mano? Pô, o cara foi lá, fez a UE, falei, puta, mano, o cara, tipo, pode ter achado que o frete ia dar, tipo, 10, 15 conto, vai saber onde o cara mora, tá ligado? Deu 30 conto de frete, o cara não tem, vai esperar pagar, só que isso já tem quase 6 meses.
Eu vou mandar pra você, eu vou fazer só pra você, Lobo, pra esse tipo de situação, eu vou fazer uma figurinha no WhatsApp, você mandar assim, quem quer rir tem que fazer rir, e botar a cara do maluco do Tropa de Elite.
Entendeu? Então, tipo, a gente tá num movimento, assim, com a Hugin, de acertar o que tá errado, porque foi que nem eu já falei pra uma parte de gente, eu falei, cara, a tradução agora... Tradução, projeto. Falei, velho, eu não preciso ter dor de cabeça nenhuma. Nenhuma.
Diretor de arte e tradutor.
Não, porque.
Pejotizado.
O Diogo, ele trabalha que nem eu, velho. Mano, é aquela coisa. Ele pega o bagulho pra fazer, ele vai fazer. Aí ele vai virar pro cara que vai revisar e falar, mano, quanto tempo você vai demorar pra revisar? Ah, 10 dias, tá bom. Daqui 10 dias eu volto a falar com você. Deu 10 dias, mano, o cara tem que estar com o bagulho pronto, velho. A diagramadora é a mesma coisa.
E marca na agenda do Google, fala assim, Pegaram o retorno com fulano da revisão. Já bota pra 10 dias, já marca.
Então, tipo, o que... Que nem eu falei pra todo mundo. Eu falei, cara, com o Diogo é aquela coisa assim, né? Aquela linha de produção, nego, não para. Só que nem, mano, o ano do cara foi cheio de coisa. O cara traduziu, vamos lá de novo, Sacrifice, Happy Est, Entity, Katana Ha e o Ryutama. Porra, só da Rugen foi 5, vai. 5 livros.
5 no currículo.
5 não.
5 no currículo.
6. 6, porque o Entity são 2 livros.
São 2. Ah, e teve trabalho que eu fiz também, que vai sair na Retropunk, que eu fiz bem antes. Então, assim, a coisa é doideira, bicho.
Entendeu? O cara. Aí
tem os caras de bigodudo ainda mandando livro ainda pro Diogo hoje, pro Lobo hoje. É. E mano, o Diogo mano. Recebeu aí? O que você que achou aí?
Eu não tive tempo de olhar, assim, coisa não, mas eu já
quero. Eu achei bonitinha a arte dele. O colorido, tá? Porque ela fez 2 versões, né? É, o cara bigodudo que mandou o livro, você ouvinte, que o Lobo tava falando, fui eu, tá? Que eu tinha mandado. Falei, e aí, vamos gravar hoje? Vamos lá? Eu tava vendo esse livro aqui, ó. Então, toma aí.
O nosso projeto é esse, entendeu? Fazer o máximo de material, por quê? Uhum. Porque janeiro o Diogo para. Entendeu? Eu gostaria.
Férias, né, Fé?
Eu gostaria de falar, não, em janeiro a Rugen Mune inteira vai parar. Mas eu não posso porque eu tenho que entregar os livros.
Alguém
tem que se fuder, né?
Os boletos estão chegando.
Entendeu? Então o que acontece? Aí que nem agora em dezembro, final de dezembro, a gente lança o PDF do Katana Ha. Aí a gente vai. Show. A gente vai segurar a impressão. Todos os livros que a gente for lançar depois que o Diogo assumiu a tradução, a gente vai lançar primeiro o PDF e a gente está fazendo várias parcerias para começar a rodar a mesa de novo, para a galera conhecer os sistemas e tal. Entendeu? Que nem tem um projeto na cidade dele que já é parceiro nosso, tem contos lúdicos, tem o Narradores Narrados, tem o Caligrafo TV, tem um monte de gente já que é parceiro nosso, tem parceiros mais antigos também que a gente vai ver de voltar a fazer mesa, entendeu? E a gente vai, ano que vem, começar o projeto do quê? De impressão desses livros. Por quê? Por causa dos eventos. Então, tem muito jogo que, vamos dizer assim, oficialmente vai ser lançado em evento. O PDF vai estar lá no site já à venda, mas a versão física vai ser só pro evento. Entendeu? Que pode
ser. Bom que delimita certinho, né?
Porque, que nem o caso do Katana Ha, Ryutama... O outro que a gente vai deixar em off, que o Diogo tá traduzindo.
Isso vai ser bom.
Não
que os outros não sejam.
A propósito, já que o Lobo levantou a bola, né? É, do projeto que o Dag tá participando aí, né? Que tal você fala um pouquinho desse projeto aí, só brevemente, só pra gente, pra galera do OcioCast saber do que se trata.
Então, é um coletivo de RPG, é o COCAR, né? É o coletivo campista de RPG. COCAR porque, assim, a nossa cidade aqui de Campos Goytacazes, ela foi conhecida pelos índios Goytacazes, né? Que eram índios muito, muito maneiros, assim, que foram exterminados brutalmente e tal. E aí a cidade acabou ficando com o nome deles. Então, aí, ó, COCAR. E nosso objetivo enquanto coletivo é justamente levar o hobby para outras pessoas, para lugares saindo um pouco daquela coisa, daquela visão que RPG é coisa só para elite, que RPG é difícil, que RPG é coisa de satanista. Não que não seja nada disso, mas não é só isso.
Não, mas é mais.
Mas é mais que isso. Então a gente tem uma proposta muito inclusiva, né? É, tentar fazer ali, pô, evitar coisas que são muito comuns na RPG, como, pô, sei lá, tipo, coisas racistas, coisas homofóbicas dentro da mesa. A gente conseguiu uma parceria aqui com a prefeitura da minha cidade, de Campos, e a gente faz um evento mensal no museu. Tá as fotos aí. E, pô, tem sido muito maneiro. É muito bom, assim, porque é uma parada, tipo, minha mesmo, assim, né? E o resto da galera, eu sei que compactua com esse pensamento, porque, assim... Pô, a gente teve muita sorte, assim, conhecer pessoas que ajudaram a gente a viver essa coisa do hobby, sabe? Tipo, pô, pessoas que emprestaram livros, que te deram livros quando você era moleque, galera que você jogou, aquele mestre maneiro que te ensinou, sabe? Então, acho que é uma forma de você ser grato e dar de volta, e, sabe, continuar a corrente para que isso, o hobby continue existindo e que mais pessoas venham, que não fique aquela coisa só daqueles malucos nerdola, ter tudo, babaca, mestrando, tá ligado? Então, acho que é isso.
É que nem o que eu quero fazer aqui em
Exatamente.
São Paulo.
Exatamente.
Então... Né? Que nem rapidinho, o que eu quero fazer aqui em São Paulo é mais ou menos isso, mano. Aqui perto da minha casa, em São Caetano do Sul, tem um espaço, cara, que é em cima da estação de trem de São Caetano. Cara, é gigante o bagulho. Eu nunca fui lá, quem foi minha esposa. Cara, ela falou que o bagulho é gigante. Chama Estação Jovem. E pro outro lado tem o céu da Vila Alpina, né? E no céu da Vila Alpina eu fui, também é grande e tal. Falei com o pessoal da biblioteca lá e tal. Tipo, eles até concordaram, tá ligado? De sediar mesas de RPG e tal. Só que eu tô mais tentado em fazer aqui em São Caetano, porque o espaço jovem é pra jovem de baixa renda, né? E eu conversando com a minha esposa, falei, pô, a gente pode ir lá, né? Pegar, levar uns RPG mais suave. Falei, não vou levar os RPG da Rugin, tá ligado? Porque não, né? Que você não.
Dá pra levar o Ryutama, dá pra levar o Ryutama, dá pra levar o
agora... não. Então, mas na época que eu formulei a ideia, o Ryutama ainda estava naquele processo de negociação, porque o Andy não respondia, né? Eu achei que o cara tinha morrido de Covid, tá, gente? Por isso que ele não respondia. O último e-mail dele falou, eu
estou com Covid. Você que quer saber mais sobre o Ryutama, você ouça a edição anterior, que a gente pincelou sobre o Ryutama também no programa do Apocalipse Mais Feliz da Terra, o seu cast número 56.
Aí, tipo, a ideia era levar, né? Só que, tipo, eu pensei, a gente pode começar eu e você, só que minha esposa não joga RPG. Tipo, ela acha meio, vamos dizer assim, por causa da nossa filha pequena, a gente tem uma filha de 2 anos, ela não consegue prestar atenção. Porque minha filha quer ficar mexendo nos dados, tá ligado? Então não dá.
Tem que ficar prestando atenção se ela não vai engolir nenhum. Tem essa parada também.
Entendeu? Então, tipo, ela não consegue prestar muita atenção no jogo. Então ela acaba achando entediante. Então a gente combinou, falando, ah, vamos deixar você de fora. Quando ela crescer mais um pouco, você se envolve no rolê. Ela falou, tá bom. Então, tipo, a gente pensou em descer, porque aí levava nossos filhos pra brincar lá, porque tem espaço para as crianças brincar, mano. Tem até pista de skate dentro do bagulho, pra você ter noção do tamanho do negócio.
Caraca.
E o negócio, sério, fica em cima de uma estação de trem, cara, e tem uma pista de skate lá dentro. Aí a gente pensou, pô, né, vamos fazer isso, levar pra galera, né, pra molecada que tem lá, apresentar, tal. Falei, pô, quem sabe, depois a gente consegue ajuntar mais uns outros narrador, né, aí a gente começa, tipo, sei lá, fazer, tipo... Levar uns comes e bebe pra criançada, porque a gente não sabe, né, velho, como que é o pessoal que frequenta o lugar. Eu não sei. Ela falou que era pessoal de baixa renda. Mas baixa renda, assim, baixa mesmo. Muito.
É, eu tipo fiquei... eu.
Não, eu
tipo,
fiquei assim.
Tipo eu, tá desempregado.
Não, eu fiquei assim, tipo, uau, tá ligado? Tipo, que é do. Mano, São Caetano é uma cidade considerável. Mente rica, São Paulo, tá ligado? E você vê
o ABC,
que tem
né? Baixo... Faz parte do ABC.
E, cara, lá é tudo muito caro. É sério, é caro pra cacete lá as coisas, tá ligado? Então, tipo, você vê que tem pessoal de realmente baixa renda, como se fosse, tipo, Zona Leste de São Paulo, lá pro Fundão, Itaquera, onde eu morei, tá ligado? Que tinha criança que estudou até comigo que ia pra escola pra comer porque não tinha comida em casa. Ela falou que é nível assim. Aí eu falei, pô, a gente pode, né, meu, arrumar uma outra galera, né, pra narrar junto comigo. E, meu, 10 conto de cada um. O que, que é 10 conto, velho? Você pega 10 narrador, mano, acho que 100 conto dá, né, meu, pra fazer pelo menos um café da manhã bacaninha pra molecada, né? É, mano, na hora que eu dei essa ideia, todo mundo correu, filho. Aí quando eu falei que a Rugimune não ia estar por trás, nossa, correu. Todo mundo correu. E acabou não indo pra frente, mas eu quero ver se ano que vem a gente vai lá, eu começo a levar jogo, aí eu tô vendo que jogo dá pra levar, entendeu? O Ryutama já vai estar pronto, provavelmente pelo menos uns 4 exemplares do Ryutama já vai estar impresso, já dá pra dar uma brincada com ele lá, aí eu quero ver outros jogos pra levar, quero ver se eu arrumo outros narradores, porque que nem São Paulo não tem evento, cara. A gente não tem um evento mensal, já tem, né? Tem o Dungeon Geek e tal, mas não é pra editora. Então eu quero ver se depois a gente começa a levar outras editoras. Eu quero ver se eu começo a conversar com o pessoal de outras editoras para eles. Mano, nem que eu tenha que pagar, eu pago de boa, sem problema nenhum. Eu pago os livros para deixar lá para a criançada ler, tá ligado? Para a criançada usar, entendeu? Aí eu vejo o que a gente vai fazer. Mas a ideia é desses projetos assim, entendeu? E normalizar a situação da Hugin e começar a fazer as impressões dos livros novos, começando pelo Katana Ra. Então o Katana Ra vai ser um dos primeiros que vai para a gráfica já, mano.
Então você aí de Santo André já fica ligado no Lobo. E você, campista aí, de Campos dos Goytacazes aí, segue a galera do Cocar no Instagram, instagram.com, cocar.campos, para você. Não se engane, essa aqui é minha conta pessoal no Instagram, mas a conta do blog tá seguindo bonitinho lá. O botão azul já é branco. É, então, aqui, esse lance de evento aqui, cara, tá um negócio muito maneiro aqui na zona metropolitana do Rio de Janeiro e São Gonçalo, que eu costumo dizer que zona metropolitana é que faz fronteira com a cidade. São Gonçalo não faz, apesar de ser considerada como zona metropolitana. Mas, enfim, tá rolando um movimento bem interessante aqui nessa área onde eu moro, que é uma porrada de gente fazendo evento de RPG. Aí você fala, como assim, Chico? É uma porrada de gente fazendo evento gratuito de RPG. A gente está com um evento em Alcântara, que é um polo comercial gonçalense, que passa ônibus de tudo quanto é lugar, passa por Alcântara, então é de fácil acesso. Em Alcântara está tendo, em Niterói, no centro, está tendo, e parece que no centro do Rio de Janeiro, na Biblioteca Parque, ali, do outro lado da Central do Brasil, ali para quem faz protesto, né, de professor, de estudante, do caralho A4, já tomou muito gás de inalação ali, faz inalação com gás lacrimogêneo ali naquela esquina, como eu. Então, a galera vai ter uma memória afetiva, vai passar ali na frente da Central, vai vir aquele cheirinho de gás lacrimogêneo, né, na memória. Então, é ali na Biblioteca Parque, ali. É ali. A memória vem com cheiro, né? A memória vem com cheiro, né? Você vive aquela. Ou o cheiro vem e te lembra alguma coisa, ou você lembra alguma coisa e te vem o cheiro na narina automaticamente. Então, ali na Biblioteca Parque, na Central do Brasil, está tendo evento sazonal. No Shopping Alcântara, no Shopping Alcântara não, no Shopping no centro da cidade, né, perto da prefeitura, está evento. Em Alcântara está tendo outro evento. E no centro de Niterói tá tendo evento. No... Na Sulacap, a galera da Sulacap, que é já RPG. A Zona Oeste, é
isso que eu ia falar.
A galera da Iniciativa RPG tá fazendo evento também. Pessoal tá querendo fazer, parece que, dois eventos por ano, segundo a conversa que o Júnior e o Dionísio tiveram com o Gonçalves no último Universo Simulado. Eles estão querendo parar de fazer essa maluquice de três eventos por ano, né? Porque é cansativo pra caralho, né? Eu fui no segundo, a convite do Dionísio. Dionísio pagou o vale transporte, o vale refeição, e eu fui lá mestrar GURPS Super pra galera no segundo evento, mas ainda era na Biblioteca de Bri, não era lá Solacap, não, acho que era. Meu pai, onde é que é ali perto da Solacap? Qual é o nome do local? Meu pai, é aqueles bairros ali perto, um perto do outro ali, Jacarepaguá, Curicica, eu acho que era Curicica, que era a Taverna de Bri, que era o bar temático medieval que eles faziam o evento. Então, aqui vem aumentando exponencialmente a oferta de evento aqui na zona metropolitana do Rio de Janeiro. E eu acho muito legal qualquer iniciativa que faz com que a gente produza esses eventos gratuitos, que a gente já tem uma dificuldade de locomoção no final de semana, a gente do subúrbio, porque eles diminuem grotescamente o número de ônibus, porque é para limitar a mobilidade justamente da classe trabalhadora, para não ter acesso à cultura, né? Então, você já veio trabalhar de segunda a sexta. Tá bom de ônibus para você, sexta-feira acabou. Sábado e domingo fica em casa.
É
nessa aqui. Pegada. Um autor que fala muito dessa restrição de mobilidade é o próprio Luiz Cláudio Gonçalves, que mora em Campo Grande, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, E assim como eu aqui em Maria Paula, subúrbio de São Gonçalo, também tenho minhas limitações de acesso também, né? Você vai querer ir à praia, você tem que chegar cedo e ir de ônibus para voltar cedo, tipo na hora do almoço. Se qualquer coisa diferente disso, meu irmão, você tá fudido. Sua saúde vai pro caralho, seu dinheiro vai pro caralho, né? Seu final de semana vai pro caralho, porque você vai para se divertir e volta para se estressando. Então, é uma merda. É uma merda. Então, qualquer iniciativa que você faça, um acesso facilitado a um evento de RPG, para a galera se encontrar num ponto comum e jogar e curtir o passatempo junto, para além da restrição de mobilidade, é, porra, do caralho. Eu acho, porra, fenomenal.
Eu pensei no... Eu tô tentado em fazer lá. Por quê? Porque o céu da Vila Alpina, cara, ele é perto, mas não é tão perto do metrô. Você tem que dar uma andadinha ou pegar um busão para chegar, tá ligado? Tem um busão que passa aqui do lado da minha casa, que ele passa na frente do céu. Só que, mano, ele demora uma cotinha ainda para chegar na estação. E o Espaço Jovem, velho, é em cima de uma estação. Se o cara falar, ah, não consigo chegar, falar, ah, irmão, desculpa, né, mas você não sabe andar de trem em São Paulo, né, cara? Pelo amor de Deus.
É aquela máxima do corretor de imóvel, né? É localização, 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 né?
Eu falo, filho, eu compro uma bússola, um mapa, um guia. Vai no guia, porque GPS pra você tá zoado, hein? Então, tipo, a ideia é essa.
Fala aí, aqui na cidade a gente tem um problema, né, pra esse evento. Que esse museu histórico fica no centro histórico, né? E Campos é uma cidade muito antiga, né? Pô, uma curiosidade aí, né? Campos foi a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica. O primeiro poste da América Latina está em Campos, no Goitacazes. Então,
assim, até foi... hoje funcionando.
Até hoje funcionando.
Pelo menos aí... a gente espera que sim.
Não, tá sim. Assim, tá faltando uma luz ou outra? Tá, mas tá funcionando.
Tipo, aí ele mete aquela, eu tô olhando pro poste agora, tá ligado? O poste
tá aqui. Vocês não estão vendo, mas tá ali na janela.
Vocês não estão vendo, mas tem um gambá dando no fio.
É. E aí, então, o que acontece? Como o evento vai de 14 às 18, tem que acabar exatamente às 18, porque no centro da cidade, por causa até de questões de concentração de morador de rua e tal, que a galera vai jogando dos bairros mais ricos e eles vão acabando ficando no centro, né, que é o problema de São Paulo, a cidade, tipo, dá 18 horas, a parada tá perigosíssima. Tipo, é muito complicado. Então, assim, tudo é um impeditivo. Então a gente tenta, foi uma sorte a gente ter conseguido essa parceria com a prefeitura, né? Mas a gente está tentando outros movimentos, com talvez alguém da iniciativa privada que goste do RPG e tal, e que ceda um espaço para a gente fazer gratuito, e a ideia é ser gratuito, nada de cobrar de público, não. A galera vai lá para jogar mesmo.
Tá, mas é mais ou menos que eu tô querendo fazer.
O cara que é empresário tem que chegar e falar assim. Não, beleza, meu sobrenome é Engels e eu vou bancar do meu bolso essa parada aí. Tem que ser esse tipo de empresário, entendeu? Porque qualquer outro empresário não estará interessado, a não ser que ele queira tirar o rim de quem organiza para poder ceder o espaço.
Eu tava conversando com o Luiz até, tá ligado? Da Universo Simulado. Cara, aqui em São Paulo tá... Tipo, você tem evento para jogar? Você tem, né? Você tem. Você tem a Dungeon Geek lá na Omniverse. Eu acho, não vou dar certeza, tá? Mas se eu não me engano, tem um pessoal que se encontra, não sei de quanto em quanto tempo, no Centro Cultural Vergueiro, entendeu? Mas, cara, é lugar longe, velho. É longe, que nem a Omniverse é na Paulista, velho. O Centro Cultural Vergueiro é do lado da Paulista. Porra, não ajuda, velho.
É perto pro burguês da Faria Lima, mas pra classe trabalhadora é longe pra caralho.
É, entendeu? Então, tipo, aí tipo, vai aquela coisa, você, puta, mano, você vai comer alguma coisa que nem, porra, eu estudei na Vergueiro, velho. Eu trabalho ali do lado da Vergueiro. Quando eu tenho que ir pro escritório, cara, é uma bica. É uma bica pra você comer, é uma bica. Quem falar que não é, tá mentindo, velho. É uma bica.
Atualiza o ouvinte do OcioCast na gíria de Santo.
Cara, é uma bica no saco, velho. É um chute no saco.
Ah, bom. É literalmente isso.
É literalmente isso, Kenny. A penúltima vez que eu fui almoçar, o pessoal do escritório quis comer num restaurante ali perto. Cara, restaurante.
O guardanapo era de tecido? Não, então não era restaurante. Não era restaurante.
Tá ligado? Eu virei pro pessoal e falei, isso aqui é um bandecão, tá ligado? Pra mim é boteco, tá ligado? Beleza. A gente pagou R$60 num prato.
Dá pra isso família comprar uma cesta básica.
É, isso porque a gente tá localizado ali na Vila Mariana. Tá um pouco longe ainda do Centro Cultural Vergueiro, velho. Tá um pouco longe. Ele tá mais próximo da Paulista. Quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade da Paulista, cara. Era caro comer lá.
O aumento do custo do PF é diametralmente superior quanto mais se aproxima mais da Faria Lima.
Mas é, que nem tem de frente pro escritório tem uma lanchonete lá que, velho, vende a marmita a R$26.
Porra! É, mas assim, mas aquela marmita de alumínio, bonitinha, não, tem que não. Tem que ser tudo. Tem que ser completo.
Tem que ser a marmita junto, conjunto daquelas três, assim, vem o arroz embaixo, vem o feijão separado, vem a farofa, saladinha. Em cima vem a guarnição, vem no meio, junto com a carne. Cara, quatro panelas assim.
É uma marmita desse tamanho aqui, dessa altura, vem arroz, feijão, ovo, batata frita e bife. E um potinho em cima com a salada. Acabou, R$26. Então é caro, velho. É caro. Aí que nem aqui, cara, do lado da Estação Jovem, velho, tem lugar lá que, meu, vende batata, sabe aquelas batatas com ketchup, mostarda, cheio de parece vômito de criança, o bagulho. Então,
abriu até meu apetite aqui, abriu meu apetite.
Vende a menos de R$10, velho.
Detalhe, dentro daquele isopor de frango.
Pô, tem uma famosa do Rio, né, que é aquela, acho que é a batata
de Marechal.
Né? Caralho, é muita comida, bicho.
Minha esposa é louca pra ir pro Rio.
Eu também, cara.
Pra comer essa batata aí, mano.
A gente tinha uma genérica da batata de Marechal aqui em Niterói, no terminal rodoviário. Ficava o terminal rodoviário, né? Aí no final da rua que leva pro terminal, a rua São João, uma rua muito peculiar no centro de Niterói, que ela começa no puteiro e termina na delegacia. Então, é muito peculiar. E é uma grande via, né, famosa do centro de Niterói. Ela no final tem o terminal rodoviário, né, que é onde a galera pega o ônibus no centro para voltar para casa no subúrbio. E ali do lado da entrada, no final mesmo da rua, tinha um batatão arrumado e um angu fuderoso ali no podrão do terminal, que a gente foi, como a gente chamou, isso antes de pandemia, estou falando de 2000 e pouco, entre 2000 a 2015, por aí, 2014, a Dilma foi deposta e acabou o podrão. Então essa que é a verdade, né? Tudo começou a desandar quando tiraram a Dilma de lá.
Mas que nem, esse negócio de evento que nem, cara, eu estou bastante por fora de evento em São Paulo. Então eu posso estar falando bosta aqui. Se eu estiver falando bosta, pode me corrigir, gente. Mas, cara, o único evento que eu vejo que tem em São Paulo, assim, é o DOF, a Diversão Offline. Tá bom.
Que não é de RPG. Diga-se de passagem, é um evento. Diga-se
de passagem, não é de RPG.
É um evento jogo de tabuleiro. O pessoal fala, não, aqui não tem evento nacional. No OSUPS 53, eu falei disso, que o DOF não é evento de RPG.
Não é de RPG, é que é aquela coisa assim, a gente foi, o pessoal da RPG começou a ir pelas bordinhas, e a gente, tipo, opa, tá indo pra dentro, tá ligado?
Sim. Vocês estão querendo expropriar a porra do evento.
Nosso evento.
Mas por enquanto, o DOF ele é direcionado pra galera do jogo de tabuleiro. Um abraço aí pro pessoal do Robô Geek, né? A galera que faz lá, se amarra em jogo de tabuleiro, que a galera também que faz o Opera RPG, que saiu pela a segunda edição recentemente, né? E a galera daqui de São Gonçalo, que era de Marambá e agora parece que tá com endereço em Alcântara, da New Order, editora. tá, vai lançar o Ópera segunda edição físico aí pra galera. Eu espero que eu ganhe meus 15 reais de desconto, porque eu comprei o PDF lá na primeira versão, né, e recebi as 6 versões. Tô até com o nome no livro, né, no PDF do livro lá, como colaborador. Meu nome tá errado, mas tá o meu nome lá. Tá, é Chico do Couto. É, Chico do Couto, eu sei que sou eu. É Chico do Couto, mas tá com C e não com K. Tá errado isso aí. Eu quero revisão aí.
Errado.
Mas enfim, previsão para o Katanaha em janeiro. Em janeiro que você falou?
Dezembro.
Dezembro agora, sai pro Natal.
Anjo do Natal.
Antes do Natal.
Isso. E o Odin permitir. A versão PDF, né?
Sim, a versão PDF. Então vou perguntar de novo uma pergunta mais peremptória. Sai para comemoração do dia do RPG brasileiro, dia 21 de dezembro?
Não.
Vai sair depois. Mas
vai sair pro Natal só.
Talvez então... saia no dia, ó, com sorte sai no dia, hein? No
dia. Meio dia do dia 25 de dezembro.
No dia 21.
Na véspera. Se sair no dia 21, a gente faz até um preço promocional nele, velho.
Aí, atenção, você ouvinte do AcioCast, já bota o F5 nervoso já de agora até dezembro no, do site da hugmoney.com.br.
Agora a gente vai continuar a maratona de lançamento, né, velho? Então, tipo, foi o Sacrifice, foi o Happiest, foi o Entity, vem o Katanaha em dezembro e em janeiro o Ryutama. Então é só pancada.
Só na lata.
Só pancada uma atrás da outra.
Bom, e o Ryutama, como é o nosso podcast,
a gente já
está se convidando já para falar do Ryutama.
Com certeza estará, as portas do AcioCast estão abertas para toda a equipe da Hugmoney, seja falar de coisas da Hugmoney ou de coisas que não tem nada a ver com a Hugmoney, só porque agora somos o Hugmoneycast.
Que é o nosso podcast.
Eu vou botar a capa do podcast, vai ser o...
O Pernalonga.
O Pernalonga. Nosso podcast.
Muito bom.
Lobo, enquanto eu abro o arquivo, né, para eu fazer aquela brincadeira final de falar os contatos todos do AcioCast que eu não abri antes, enquanto a moto passa, dá para mim aí as considerações finais, né, a sua dica cultural, as redes da Hugmoney, aquele jabá gostoso de final de programa.
Hoje seria o último dia da Black Friday da Hug. Só que como eu sou uma pessoa...
Hoje dia 30 do 11 30. De 2023.
Seria... A gente abriu a pré-venda no começo do... A pré-venda não, a Black Friday no começo do mês. Ficou o mês inteiro em Black Friday. Só que aí, como eu sou uma pessoa muito esperta, em vez de eu clicar dia 1 de dezembro, eu cliquei dia 4 de dezembro, mano. Então,
que delícia, cara!
O cupom de 20% de desconto no site da Rug inteiro... Vai até dia 4 de dezembro. Então, moral, nossa Black Friday vai até dia 4.
Show! Aí você, ouvinte do AcioCast, que não está vendo isso ao vivo, porque só tem nós três na chamada, mas que vai ver depois, porque eu vou dividir com todo mundo. É igual da outra vez, ao vivo ninguém vê. Né? Viva a internet, a liberdade da internet. Porque as pessoas veem no horário que elas bem quiserem, pô, entendeu? Então, você que está ouvindo aí, eu vou tentar, no final de semana, lançar isso. Né? Não vou esperar um mês igual eu fiz da outra vez. Vou tentar editar o mais rápido possível para você, até que está no feed, né, do AcioCast, nas plataformas de podcast afins, além do Telegram, você aproveitar essa brincadeira também no sítio da Hugmoney. O link vai estar na descrição do podcast aí. Dag, meu querido Diogo Augusto Gomes. Suas considerações finais aí.
Então, pessoal, paz e amor e um pouquinho de sacanagem aí pra todo mundo, tá, sacou? Comprem os produtos da Hugen, alimentem nossa família. Eu tenho umas cartas réplicas de Magic que eu preciso comprar. Eu preciso de dinheiro, eu não compro carta original.
Saiu coleção nova agora. Saiu...
Ah, eu só compro
réplica. A Banlist vai sair aí. Vai sair a Banlist dia 4.
Não dou dinheiro pra Wizard of the Coast, não.
Ele compra aquelas cartas xerocadas, tá ligado?
É. Proxy, é o nome bonito, é Proxy.
Ah, sim.
É. E aí, pô, sigam nossas redes, também me sigam lá, ó. @diogo.arax. Eu posto coisas uma vez a cada 3 meses, então sempre tem alguma coisa para não ver lá no meu perfil.
Perfil de qual rede social? Fala pro pessoal.
Instagram, eu esqueço dessas coisas. Eu sou péssimo com redes sociais.
É, eu também.
Mas, porra, é horrível. E assim, vamos fazer mais evento gratuito aí pra galera, pra quem tiver condição. Tipo assim, se tiver na sua cidade aí, evento, se você não tiver aqui, porque realmente é cansativo, é coisa, mas, pô, se oferece pra mestrar lá, se você compra um porradeiro de livro, fica tudo dentro do seu armário, porra, bota pra rodar esse conhecimento aí, caralho. Porra, é isso.
É, mano, quem quiser ir for de São Paulo, véio, quiser falar comigo, mano, só ir lá no Instagram da Rugin, que é Rugin_oficial, que sou eu que respondo. Porque aí qualquer coisa a gente cria um grupo no Telegram, no WhatsApp, sei lá, mano, aonde, tá ligado? Facebook. E
monta aliás, a Rugin Money tá devendo aí um grupo no Telegram.
Já tem.
Tá. Eu quero o link depois você manda o link pra mim, né, pô?
É que, cara, eu esqueço que existe o Telegram.
Eu sei. Você é o meu gênio malvado. Você é alto, é magro, mas você é paulista e gosta de WhatsApp. Eu sou alto, magro, sou niteróiense e gosto de Telegram. Só que você não é malvado, não tô, é só a brincadeira.
É que Telegram, pra mim, só serve pra uma coisa.
Meios escusos.
Meios escusos e pegar arquivo pra imprimir 3D. É que é sério, cara. Eu só tenho... Cara, sem brincadeira nenhuma, eu devo ter... No WhatsApp eu tinha vários grupos de RPG, porque a galera do RPG, eu não sei por que usa o WhatsApp pra caralho.
Mas, cara, foi o primeiro, né, cara? Foi o primeiro, a galera é preguiçosa.
Aí, tipo, mano, eu tinha uma porrada de grupo que eu saí, tá ligado? Eu saí, mano, eu saí clicando tudo que era grupo, velho. Saí, né? Aí, tipo, eu tinha o quê? Eu acho que uns 80, não, quase 100 grupos, cara, no WhatsApp, só de RPG. No Telegram, eu devo ter 350 grupos. Eu não converso, eu não falo, eu não nada em grupo.
Cara, recomendo dividir por pasta.
Cara... 300, mais de 350 grupos só para arquivo de impressão 3D.
Porra.
Só para pegar arquivo de impressão 3D. Que nem eu tô tentando pegar o link do.
Tá
do
querendo grupo da completar Rugin. A coleção do Guerra Secreta da Gulliver?
Tipo isso.
Caraca!
Esse foi fundo.
Caralho, você me lembrou, cara? Eu tinha o. Acho que era o Namor. Eu tinha o Namor, cara.
Namor, que era assim, com os bracinhos esticados assim, com as perninhas lá. Manjo.
Porra, mano. Você
sabe que é uma carência infantil. Eu e Leandro, a gente não gostava do gibi de Marvel, né? Não tinha idade pra ler ainda na época. Mas tinha esses bonequinhos do Gulliver que vendia na loja de Barzarzinho, né? Que tinha. E, cara, a gente tinha cada um tinha dois, né? E a gente, porra, será que a gente não consegue os outros, não? Aí a gente procurava, não tinha os outros pra ver, né? Niterói, né, porra? Aí, e nada, mano. A gente era doido pra ter essas paradas. Hoje em dia, meu irmão tem coleção de comandos em ação, mas, porra, eu falei, e o Gulliver? E o Gulliver? Aí ele fala, ah, essa porra pra lá.
eu tive essa com... Eu até comecei a pesquisar, cara. Cheguei a comprar, mas depois eu parei. Que foram aqueles livros Aventuras Fantásticas.
Sim. Porque,
cara, eu tinha, pô, né, sujeito de família pobre e tal, eu não tinha condições de comprar aquela porra, não tinha condições. E aí tinha um amigo meu que era o Primo Rico, né, o Kiko da galera, e ele tinha uma porrada, e eu pegava, jogava, e aí depois que eu fiquei velho, eu consegui ter grana, né, pra viver... Aí eu falei, não, vou comprar todos. Aí eu fui ver o preço e falei, desisto, não quero mais. E eu quero os antigos. 20
conto cada um, pô.
Não, eu
quando lançaram 20 conto.
Eu não quero os relançamentos, cara, não. Eu quero aqueles antigão.
Se eu falar o que eu tinha quando era moleque, vocês vão tacar pedra em mim.
Manda, manda pra gente fazer a despedida. Todo mundo bolado.
Vocês lembram do Comandos em Ação?
Lembro. Tu tinha o helicóptero, a lancha.
Não, vocês lembram que o G.I. Joe tinha uma nave desse tamanho, né?
Ah, vá tomar no cu.
Playboy, você tinha o
F-16?
Aquela puta navezona deles, mano. E caralho, meu vô me deu o forte do G.I. Joe.
Playboy, ah, para, meu.
Vou até bloquear o WhatsApp.
Vou bloquear esse. Não. Cadê meu meme de burguês safado? Bando de burguês safado do Tropa de Elite.
Cara, eu fui ver quanto que... Eu falei, puta, se perdeu, né, velho? Se perdeu.
Sim,
esses brinquedos se perdeu. Sei lá que fim levou essas putas, esses brinquedos. Cara, eu fui ver quanto que era pra comprar essas merda, mano. Ah, não, eu vou comprar, né, mano? Pra brincar com meus filhos.
Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Mano. Essas porra é cara pra caralho, mano.
Caralho.
Você tá falando do F-16? Você tem que ver o preço do porta-aviões.
É, porque o meu era aquela
nave... Não vou nem falar nada.
Eu não lembro se era o F-16, velho. Eu lembro que era uma nave zona, que ela, as asas dela eram tudo junto. Aí ela tinha as asas de plástico que abria assim,
pra sair os mísseis. Abria assim,
e, né? E a frente dela saía assim, pra você pôr os bonequinhos, tá ligado? Você não fazia mais nada. E ela tinha, acho que embaixo, duas alavanquinhas que descia... Os trens de pouso, mano.
O foda do Comandos em Ação é que as paradas deles é tudo na escala do boneco, na mesma escala do boneco. Então as paradas ficam gigantes, né? É, o meu irmão, o máximo que ele falou que ele queria o helicóptero e a nave. Ele falou que o porta-aviões ele não tinha lugar pra coisar. Acabou que ele vendo os preços do porta-aviões, ele desistiu, falou: não, só vou ter a nave. Aí só vou ter o caça, né? Aí viu o preço do caça e falei: não, quer saber? Eu vou comprar esses dois cacos de bote e vou montar um. Aí ele fez isso aí, montou um, jogou, pegou dois cacarecos, tava faltando um pedaço de outro. Aí ele montou um, tem um, botou na coleção dele e o que sobrou ele vendeu. Tipo, revendeu o preço de banana aí pro pessoal comprar. Não, cara, então,
é muito caro esses bagulho.
Então, começamos aqui agora o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Clonianos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Deixe seu comentário em ossolevalvice.blogspot.com. Mande sua carta para ossolevalvicepodcast@gmail.com. Assine nosso canal no Telegram e saiba em primeira mão o nosso conteúdo. https://t.me/ossiocast. Faça parte dos seguidores de Quelone no Telegram, https://t.me/quelonianos. Pi pra gente, ou X, né, que agora é X. X pra gente no https://www.twitter.com/ossiocast. Nos dê seu coração em https://www.instagram.com/ossiocast. Curta a página https://www.fb.com/ossiocast. Demais redes em Jequitibá Corrente, né? O nosso Jequitibá Corrente, que pede elo é pouco para gente, são mais de 46 elos enfileirados para se acompanhar todo o trabalho que a gente faz aqui. https://linktr.ee/xikowsk, Chikovsk, eu mesmo. Como não só de curtidas vive o ser, pensa em contribuir financeiramente, use a chave Pix, ócio leva ao vício. podcast@gmail.com e ajude a causa ou só pague um italiano pra gente. Agradeço a sua audiência, beijo no seu quengo e até a próxima. Mr. Raindrop,